Existe uma história que pode ser instrutiva para nos ajudar a nos organizar nesses momentos intensos, não, que estamos vivendo no planeta. E a história é o seguinte: havia um indivíduo que estava trabalhando com serrote, cortando madeira, e havia um galpão grande, inteiro, que aguardava com estoque de madeira para ser cortado. E o indivíduo trabalhava, serrava madeira por madeira, e passou um amigo e viu ali todo o trabalho, tudo aquilo que faltava, e percebeu que o serrote estava cego, ou seja, o serrote estava sem corte. E o amigo falou: "Por que você não para e afia o serrote e continua cortando?" Aí a pessoa respondeu: "Mas o que você pensa? Com tanta madeira para cortar, você acha que eu vou parar para afiar o serrote?" E aí, quanto mais ele cortava, mais ele demorava, porque o serrote não estava preparado. Essa é um pouco a nossa atitude quando nós temos que nos preparar para a tarefa. E aí dizemos que não temos tempo. Em vez de nós nos prepararmos, estarmos em condições de executar a tarefa corretamente, nós ficamos com todo o galpão cheio de madeira, cortando a madeira com o serrote cego, com o serrote sem corte. E à medida que os tempos encurtam, não, dentro do processo planetário, se torna mais necessário que a gente possa funcionar de uma maneira eficiente, de uma maneira eficaz. Se nós formos observar imparcialmente, com neutralidade, a situação geral, nós vamos ver que a situação se agrava rapidamente. Em todos os níveis, mentalmente, emocionalmente, fisicamente, as condições do planeta, e socialmente, em todos os campos da vida sobre a Terra, a situação se agrava. E se nós estivermos um pouco disponíveis para o nosso mundo intuitivo, para as nossas percepções mais internas, nós vamos ver que certas situações, no transcurso normal, não têm solução. Agora, ao mesmo tempo, nós já presenciamos ou tivemos notícias de situações que são normais e que acontecem dentro de leis que não são normais. Então, dentro de uma conjuntura que parece que é normal, acontece algo que está completamente fora da lei normal. Então, falamos de percepções extrasensoriais, de fatos milagrosos, de fatos inexplicados, e nós voltamos para a nossa normalidade. Então, nós teríamos que ver como afiar o nosso serrote para nós estarmos aptos a funcionar, mas como nós funcionarmos em outras leis, porque o nosso funcionamento normal vai nos levando para uma situação que não tem saída. Estamos falando em qualquer campo da vida. A situação é muito grave. É tão grave que nós temos certos mecanismos de defesa que nos torna como que fechados para aquilo. Então, não chegamos a perceber. Recebemos certas notícias, noticiário, televisão, assistimos certas situações nas cidades, não? Vemos o que acontece em torno de nós, mas tem algo em nós que bloqueia. Fecho a porta e vou vivendo como se fosse normal. E não é assim. Por isso precisamos sair e olhar de fora a situação. E ao olhar de fora, temos que ter presente que existem leis que transcendem a lei normal, o funcionamento normal. São João da Cruz, que é um instrutor, quando orava, em certos momentos, isso está nos relatos históricos, isso é conhecido. Em certos momentos que São João da Cruz estava preenchido de Deus, para falar de uma maneira mística, ou seja, quando ele estava imbuído de um outro estado de consciência, São João da Cruz levitava, não tinha força da gravidade ali atuando da mesma maneira. Como será isso? Não, ele não estava desenvolvendo poderes psíquicos, fazendo exercícios respiratórios e trabalho. Não, ele estava orando e estava, mais do que orando, certamente, ele estava com a consciência dele num outro plano. E aqui, peso físico, não tinha. Dizem algumas pessoas, existem uns estudos recentes, de uma convivência com os aborígenes na Austrália. E é uma pessoa ocidental que começou a conviver com os aborígenes. E nessa convivência ela descobriu muitas coisas. Um, que ela percebeu que eles quase não falavam. Porque nós, ocidentais, não seres civilizados, depois olhem no dicionário o que significa essa palavra. Seres civilizados, em contato com os aborígenes, seres primitivos, não? Que ficaram atrasados, perdidos na Austrália, percebeu que eles não falavam quase nada. Mas, na convivência, ela foi vendo que eles se comunicavam entre eles. E não era falando. Eles se comunicavam de uma outra maneira. E, na convivência, ela percebeu que eles se comunicavam telepaticamente, normalmente. Então, usava a palavra, algum som, externamente, quando era necessário por algum motivo. E uma das vezes que eles usavam os sons, e parece que ela presenciou isso, era quando algum deles fraturava algum osso, acontecia algum acidente, tinha uma fratura, eles não engessavam a perna da pessoa, ou o braço, não. Eles se reuniam em torno da pessoa, colocavam o osso na posição, se estivesse fora, e emitiam um som. E com aquele som, o osso soldava. E aí, pronto, estava resolvido. Mas não vamos nos preocupar com isso, porque são seres primitivos. Nós temos técnicas mais avançadas, não? Para resolver o assunto. Mas nesses tempos, que são tempos de emergência, nós temos que ver como transcender a situação normal, porque dentro da situação normal não tem solução. Dentro da situação normal, a solução vai ser um transcurso do processo de purificação do planeta e o planeta, a uma certa altura, expelir da sua superfície tudo isso que não pertence à vida planetária. Então, nós vamos juntos, ou uma parte de nós certamente vai. E o planeta está se preparando para isso. Estamos assistindo isso. E continuamos vivendo como se não estivesse acontecendo nada. Então, temos que sair da situação e olhar de fora. Os aborígenes podem nos ensinar algo, talvez, entre o silêncio e o uso do som. Agora, se formos ver o que a hierarquia nos transmite, e transmite para todos, não é para alguns iniciados que estão no alto das cordilheiras, não, ou que estão dentro das escolas de mistério, ou que estão dentro das pirâmides, transmite para todos, é que necessitamos orar. Será que ouvimos isso? Por que será que hierarquia, de diferentes maneiras, porque existem mentes diferentes, então a hierarquia transmite a instrução para todos os tipos de mente. E, numa palavra simbólica, porque essa palavra tem um conteúdo, né? Então é também simbólica, devemos orar. Precisamos fazer uma ponte com outro plano mais alto. Isso a oração faz. Precisamos entrar em outras leis, até o plano físico, até na nossa relação com o ar que nós respiramos. Temos que entrar em outras leis. Para isso, a oração nos leva. Temos que abrir porta entre as dimensões para que os nossos irmãos, as consciências, as energias que estão nas outras dimensões, sejam intraterrenas, seja a dimensão extraplanetária, possam ingressar nesta dimensão e organizar toda a situação planetária dentro de outras leis. Na escola, vimos aquela experiência que temos dois ímãs, temos um campo magnético, e aí espalhamos uma limalha de ferro em cima de uma superfície que está neste campo magnético, e aquelas limalhas pequenininhas se organizam dentro das linhas de força do campo magnético. Todos nós estudamos isso na escola. Então, aquele campo magnético organiza aquelas partículas. E se nós alterarmos aquele campo, aquela organização altera também. Certa vez, um indivíduo, alguns séculos atrás, isso foi sempre conhecido, não? No Oriente Antigo, mas na Europa, esse indivíduo fez uma experiência de colocar numa placa um pouco de areia e ele passava o arco do violino na borda dessa placa, fazia a placa vibrar com o arco do violino. E dependendo da vibração daquela placa, se vibrava mais, se vibrava menos, ou seja, dependendo da frequência ou da nota que estava ali vibrando, enquanto passava o arco do violino, a areia naquela placa formava figuras geométricas, se organizava. Como que organizava? A vibração da placa. E, recentemente, existem vários estudos com som, e aí já com uma tecnologia maior, isso foi filmado, isso é fotografado, não, isso está disponível para as pessoas que quiserem buscar, se chama simática, esse estudo com som, em que vemos a ação do som na organização material. Como que o som organiza as partículas materiais, então até o plano físico. Conhecemos também aquelas pesquisas de Emoto, aquele cientista japonês, com a água ao ser congelada, e os cristais da água se apresentam de maneiras diferentes dependendo da influência que a água recebeu. Então, influências de músicas diferentes e até de pensamentos diferentes e até de sentimentos diferentes, porque tudo isso é vibração. E a água, molécula com molécula, no seu campo magnético, se organiza de maneira diferente. E o nosso corpo é, dizem, mais de 70% de líquidos de água. Então, até o plano físico responde, dentro de uma organização, que chega ao plano material, não é algo fantástico, distante, não. É material, é aqui. Com tudo isso, nós teríamos que ver como que nós funcionamos para não desorganizar, mas nós funcionamos para organizar. Na pesquisa com som, se via que cada vogal, ao ser pronunciada, formava uma forma geométrica diferente. Nas pesquisas de Emoto, se via que, com uma influência negativa ou com uma música que não segue certos padrões, certas músicas que são normais, que todas as pessoas escutam, certas músicas que tocam normalmente nas rádios e nos meios de comunicação, ali como a água se desorganiza. Então, existem músicas que organizam padrões de harmonia. Existem músicas que desestruturam a água. Então, esse é um meio de criação. Então, estamos lidando com vibração sempre. E por aí, talvez, tenha uma chave para nós podermos afiar o nosso serrote e mudar certas condições do planeta, mudar certas condições do planeta. Se nós formos nos interessar por esses símbolos que têm sido impressos nos campos de trigo, nos campos de colheita, na Inglaterra, vamos ver que aqueles símbolos se imprimem no campo de colheita com 100 metros de diâmetro a figura, 300 metros, em menos de um segundo. As plantas não morrem, continuam crescendo, e é algo perfeito. Se o terreno tem algum declive, a figura é projetada de uma maneira que, ao ser visualizada ou fotografada, a forma está perfeita. Está compensando o desvio da inclinação do terreno. Então, ali tem uma inteligência, tem um conhecimento, até das leis materiais, que não é uma lei normal. E isso acontece normalmente, a cada ano, a cada estação. E nós, que interesse temos com isso? Aqueles de nós que são mais despertos colocam a folhinha com as fotos dos trigais, de pendurada na sala, no escritório. Mas como será que isso, que está sendo impresso ano após ano nos campos de colheita, não nos faz perceber, não nos leva a conceber que existem outras leis além das leis que nós estamos? É um milagre que está disponível para todos verem e aprenderem, e não damos muita atenção. Agora, num livro de Blavatsky, esse livro que foi recentemente escrito por Trigueirinho, tem uma citação em que HPB, essa nossa irmã, Blavatsky, relata que, com o uso do som, é possível nós até ressuscitarmos alguém que desencarnou. Isso ela falou já século passado e foi transcrito agora. E nós lemos isso e continuamos usando o som como, percebe? Diz a psicologia esotérica que os animais ainda são selvagens pelo mau uso que fazemos da palavra. Como usamos mal a palavra, isso repercute no reino animal, mantendo os animais num estado de ferocidade. Os animais são ferozes. Então, teríamos que ver como vamos fazer para afiar esse serrote e funcionarmos sobre a terra de uma outra maneira. Os irmãos pedem que oremos. Os trigais e os campos de colheita estão com símbolos e símbolos e símbolos impressos ali, de uma maneira sobrenatural, se formos usar uma palavra do nosso vocabulário, que é uma lei superior à nossa. Um irmão instrutor orante entra em oração levita. Sai da lei planetária, orando, contemplando. A nossa irmã instrutora, HPB, diz que podemos ressuscitar uma pessoa se usarmos o som corretamente. Os aborígenes resolvem um problema clínico em poucos momentos de fratura entoando um som. O nosso irmão cientista fotografou o que acontece com a água quando recebe um som harmonioso e quando recebe um som desarmonioso, ou quando recebe uma vibração de harmonia ou uma vibração de desarmonia. E nós, o que fazemos com isso? Percebe que ferramenta temos, anúncio e aviso temos, vontade, não sei se temos, disposição, também não sei se temos, disponibilidade, também não sei se temos. Porque se tivéssemos, nós estaríamos fazendo uso dessa instrução de outra maneira. Porque a instrução já foi dada, dada e repetida, repetida. Certa vez, Saruma, que se apresentava como o porteiro de Herques. Não, Herques é um centro planetário que existe na dimensão intraterrena, outra dimensão, e que se manifestava numa certa região de Córdoba, na Argentina. E Saruma, que é um ser das Pleiades, que estava encarnado no plano físico, um instrutor, um irmão instrutor, dizia que ele era o porteiro de Herques. Será isso? Significava que ele abria as portas de Herques para nós, pobres mortais. E o que significa abrir as portas de Herques? Significava abrir uma porta de uma outra dimensão e ligar as dimensões. E aí o grupo estava no Vale de Herques e avistava as luzes da cidade de Herques, que é uma cidade que não existe na nossa dimensão, existe numa outra dimensão e se tornava visível ali. Temos as fotos no livro de Herques, isso já é do nosso conhecimento. E Saruma, este irmão, abria as portas entre uma dimensão e outra. E quando os grupos estavam sendo levados para o vale, Saruma começava a entoar os mantras. E íamos subindo a montanha, não em direção ao ponto de contato, e sempre mantralizando, sempre entoando aquelas melodias. E chegávamos lá, Sicuma, que é uma hierarquia de Herques, acendia sua luz, as naves apareciam. Mas desde baixo da montanha, Saruma veio entoando os mantras e mantralizando e levando o grupo lá para cima, até chegar o momento do grupo estar nas condições do contato. Contato entre dimensões, porque algo que estava na dimensão intraterrena de Herques se tornava visível aqui, para todos do grupo. Isso era algo que aconteceu muitas vezes. Então, é algo que está disponível. Uma vez ou outra, tinha algum membro de algum grupo que não chegava a alcançar a sintonia. E certa vez, Saruma levou um grupo à noite até o Vale de Herques e o céu estava encoberto, todo fechado, todo coberto de nuvens, e Saruma falou que ali, sobre o grupo, não naquela região, haviam várias naves trabalhando. O grupo olhava para cima, só via nuvem. Saruma entoou um mantra, uma palavra, repetiu várias vezes. As nuvens se abriram num círculo assim perfeito em cima do grupo. As naves estavam lá, se movimentaram, aquelas luzes no céu. Saruma depois entoou uma outra palavra, um outro mantra. As nuvens fecharam e continuou como estava. E usou uma pequena palavra. Certamente, se nós fôssemos usar aquela palavra, aquele mantra, não sei se ia acontecer a mesma coisa. Provavelmente não, porque Saruma tinha um conhecimento de certas leis ocultas e tinha um estado interno de ser que o colocava dentro do universo de outra maneira, diferente do que nós. Mas essas coisas acontecem, estão aí, vivemos isso. Agora, o que aconteceria se nós mudássemos o nosso modo de pensar, a nossa concepção? Talvez certas coisas que para nós são impossíveis seriam viáveis. Diz o ensinamento, isso é conhecido, diz o ensinamento que o modo de pensar... Não é o pensamento que estamos emitindo, não. É o modo de pensar. É a nossa crença. É como nós concebemos as coisas. Porque tudo que vivemos passa por esse filtro. Então, o nosso modo de pensar determina o curso dos acontecimentos. Então, teríamos que ter isso presente. Com tudo isso, e vendo... O que acontece com a água, o que acontece com as partículas quando o som é emitido, e sabendo que o verbo está no princípio de toda a criação, está Então, teríamos que ver como vamos trabalhar com o verbo, nesses tempos de transição, especialmente. Algo que os irmãos transmitiram recentemente é que certa situação de harmonia na região dos centros planetários, na superfície, porque nas áreas dos retiros ou dos centros planetários está sendo pedido que instalemos uma vida de harmonia, seja com centros de cura, sejam com uma vida grupal, de serviço, consagrada, seja com monastérios. Então, isso está sendo pedido na Califórnia, em Monte Shasta, está sendo pedido no Uruguai, na região de Salto, em Aurora, estamos aqui em Mirnajá, está sendo pedido em Erques, está sendo pedido em La Rioja, Argentina, em Talampaia, está sendo pedido lá nas Terras do Fogo, quase na Antártida, está sendo pedido em vários lugares, na Europa, na região que corresponde ao centro de Lis, que deve existir uma vida consagrada na superfície. Deve existir uma vida consagrada por meio da vida monástica e deve existir a vida consagrada por meio de uma vida grupal evolutiva, uma vida criativa superior. E os irmãos já anunciaram que esses centros, que são verdadeiras ilhas de salvação, não? Vamos ver em que grau que conseguimos manifestar isso no plano físico, porque é do plano que manifeste, para que seja uma sustentação do processo planetário, de transição. Porque a vida geral do planeta é de desarmonia total, em todos os sentidos. Se nós formos ver o que acontece com o frasquinho de água, com a influência que ele recebeu, com uma música que é normal nos meios de comunicação, com um sentimento que é normal na vida das cidades, nós vamos saber como estão os nossos frasquinhos de água, os nossos corpos, as nossas células, e como está a vida dos nossos irmãos nas cidades. Então, o padrão normal de vida, de palavra, de sons, de ruídos nas cidades, de medo, de violência, todo este campo magnético e esse campo de forças que geramos está organizando ou desorganizando as partículas planetárias numa certa direção. Isso está fotografado. Não vê quem não quer. Então, nós temos que gerar um padrão de harmonia, inclusive nos planos materiais, para que se construa harmonia. Lá na pesquisa de Emoto, ele colheu água de uma represa no Japão, que era uma represa próxima de uma grande cidade. Então, era uma represa que não tinha padrões de harmonia. E ele congelou a água, fotografou, e era algo disforme. Isso está nos livros, é só olharmos. O grupo presente, naquele momento, fez uma oração, um trabalho de oração. Ele voltou a congelar a água da represa e era um padrão de harmonia no cristal da água que parecia uma catedral aquilo. E o que os irmãos fizeram? Oraram. Geraram um padrão vibratório de harmonia que mudou a organização da água. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Então, nós estamos todo dia gerando desarmonia. Palavras desnecessárias, palavras supérfluas, palavras negativas, palavras de todo jeito, sem parar, falamos. Estamos emitindo vibração para o espaço. Estamos emitindo sentimentos, pensamentos, reações, não? Ansiosos, com medo, competindo, com ciúmes, com tudo isso que é a emanação normal. Que padrão é esse que estamos emanando? Se nós formos congelados, como será que está o nosso cristal? Então, temos que ser mais conscientes nesse processo, criador e criativo. os sinais, as indicações, as instruções e as comprovações não faltam. Temos que decidir. E os irmãos, então, recentemente disseram que a vida de harmonia, a vida consagrada, que conseguirmos não implantar nessas áreas que correspondem aos retiros e aos centros planetários, em certos momentos só vai poder se manter em harmonia nos planos materiais, em outras palavras, só vai poder se manter numa certa coordenada de tempo e de espaço, onde as leis de harmonia prevaleçam, com a música. Isso já foi anunciado. É a música que vai fazer com que uma certa vibração, um certo campo de harmonia se mantenha ileso, apesar da desarmonia crescente, ou do caos crescente, ou da desagregação até das moléculas, até o plano físico crescente que está em andamento. Porque entre antena de telefone celular, antena de conexão de internet sem fio, antena de rádio, em todas as frequências, de televisão. O som, não, a fala, os ruídos. Nós estamos gerando no planeta permanentemente um campo de desagregação, de desorganização. Certa vez, um irmão, um de nós, estava numa reunião de estudo e a mente desse irmão emitiu um pensamento de crítica em relação a algo que estava acontecendo ali no estudo. Que pensamento de crítica é algo normal, faz parte do nosso dia a dia. E quando ele emitiu esse pensamento de crítica, ele teve a graça de receber uma visão interna. O pensamento saiu e ele recebeu a visão. Como um flash, aquela visão se imprimiu na consciência dele. E ele percebeu o efeito daquele pensamento de crítica que ele tinha emitido. Numa visão simbólica, ele viu uma janela que estava aberta. Era como se ele estivesse dentro do aposento e do lado de fora da janela havia luz, não? Havia algo luminoso, como se fosse um dia, algo assim, pelo que ele relatou. E era uma dessas janelas de guilhotina, como se chama, essa janela que tem duas folhas que sobem e descem verticalmente. E quando ele recebeu a visão, a janela estava aberta, e em seguida a folha da janela cai violentamente e faz um som, um estrondo, que ele disse que nunca no plano físico ele ouviu um estrondo tão forte. Como se fosse um estrondo muito forte num local que ecoa, e aquilo fica amplificado. E esse foi o som que o pensamento de crítica dele emitiu quando saiu da mente dele e foi para o espaço grupal, como uma janela que se fecha violentamente. Então, o trabalho com a vibração é uma chave que nós temos que usar rapidamente, porque uma vida evolutiva só vai se manter intacta se nós trabalharmos. Esse é o ponto. Por que o avião se mantém no ar enquanto está voando? O avião se mantém no ar porque ele está com os motores ligados. Se ele desligar o motor, ele vai começar a baixar mais rapidamente ou menos rapidamente, mas vai descendo, 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 e uma certa altura chega na Terra. Então, para nós nos mantermos num certo nível, nós temos que manter os motores ligados. E pelo que os irmãos já avisaram, vai ser, inclusive, com a música. Santo Agostinho, que entendia de certas coisas, disse que quem canta, ora duas vezes. Por que será que ele disse isso? Mahindra e outros irmãos quando transmitem algo, dizem, orem. A gente diz, mas Mahindra não sabe dizer outra coisa? A gente não cumpre, não entendemos ainda. Então, a instrução, amorosamente, diz, orem, preciso orar. Orem pelo planeta. Orem para evitar uma guerra nuclear. Será que nós compreendemos o que é isso? Será que nós concebemos que um grupo orante pode mudar uma situação planetária? E pode. Pode, como já mudou em outros momentos da história do planeta. Em certos momentos, a vida sobre a Terra não colapsou porque haviam grupos orantes, eremitas, fechados em claustros, mas grupos orantes, sustentando a harmonia, como abrindo um canal entre as dimensões, deixando que as energias dos outros planos ingressassem à nossa dimensão por aquele canal orante e transmutando a baixa vibração terrestre por esse canal. Então, entra luz e sai escuridão. Vibração, isso. Se nós formos ver o que aconteceu com o cristal da água quando o grupo orou, a água fisicamente se organizou de outro modo. As moléculas da água se organizaram de outro modo. Como? Com a oração. E ouvimos Mahindra dizendo que precisamos orar para evitar uma guerra nuclear. Será que nós compreendemos o que isso significa? Percebe? Nós achamos que isso não é possível, isso não é para nós. Então precisamos trabalhar, e os irmãos avisaram, é a música que vai sustentar as condições de harmonia onde a harmonia existe. Então precisamos urgentemente trabalhar criativamente e de uma maneira oculta com a música, não só mística. Temos que unir a parte mística com a parte oculta. E hoje temos condição para isso. Existe uma consciência que tem uma energia de sétimo raio, que é uma energia de organização, de ordem, de ritual muito potente, que é Antuak, que é um dos nossos instrutores. É a regência de Mirnajá. E Antuak canaliza esta energia cósmica de ordem, que significa um controle absoluto do plano material. E este sétimo raio está conduzindo o plano material para um outro padrão de ordem. Então, depois que passarmos pela purificação e pela transição na superfície da Terra, nós vamos estar num outro padrão de ordem. É como se o cristal da água fosse mudar de padrão. Mas nós temos que criar com esse sétimo raio. E quando estávamos em Iberá, estávamos no sul da Argentina, trabalhando na fundação do monastério de Iberá, Antuak, que é esse instrutor, essa regência de Mirnajá, se apresentou para um dos irmãos regindo um coral. E Antuak, às vezes ele se apresenta como Saint-Germain, não foi uma encarnação recente que ele teve sobre a Terra, esse mítico Saint-Germain, que não envelhecia, que aparecia em vários lugares, que tentou salvar a Europa, não? Naquela época, antes da Revolução Francesa, ele se apresenta e regia um coral. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Entre o coral de Antuak e os irmãos avisarem que os núcleos de harmonia, as ilhas de salvação, vão se manter no seu padrão de harmonia pela música, para bom entendedor, meia palavra basta. E se formos lembrar que Mahindra não para de pedir que oremos, que Mahindra pediu oração recentemente para evitarmos uma possível guerra nuclear. Veja o que isso significa. E se nós ouvirmos que Santo Agostinho disse que quem canta ora duas vezes, então temos que nos colocar a cantar, a usar o nosso poder de criação, a emitir para o espaço padrões de harmonia. Se nós temos uma sala desorganizada e suja, o que, que fazemos? Não adianta chorar, sentar na porta e chorar. Ah, essa casa está suja. Ai, como que essa sala está empoeirada. Ah, porque fulano não fez, porque fulano sujou. Não, está suja. Então, vai limpar. Aí, organizamos a sala. Mudou o padrão. Mudou o padrão vibratório. Mudou o cristal. E temos que mudar o pensamento, o sentimento e a ação, a palavra. Porque tudo isso é criativo. Então, não adianta, ou adianta pouco. A gente faz com uma mão e desfaz com a outra. Sentamos harmoniosamente o grupo, vamos orar, não? Oramos tal pelo planeta e geramos um padrão de harmonia. Porque gera, vai para o espaço. Se vamos orar e cantamos, oramos dobrado. E aí vai um padrão de harmonia dobrado, vai para o espaço. O planeta recebe. Levantamos da reunião de oração, começamos a falar, discutir, competir, fazer. Passamos 23 horas e 50 minutos do dia desarmonizando, com pensamento, com reação, com desejo, com crítica, com competição, com ansiedade, com medo. E passamos 10 minutos do dia criando harmonia. Sem dúvida que essa harmonia tem muita força. Mas existe algo que está descompensado. Então, esse trabalho de orar, ou seja, esse trabalho de unir dimensões e de entrar numa outra lei, isso tem que ser contínuo. Porque o planeta precisa de canais que sustentem a sua transição. É como se tivéssemos uma mãe num processo de parto, pronta para dar à luz a uma criança. E nós podemos colocar aquele ser numa condição de desarmonia geral e intoxicá-la e criar todas as dificuldades para o parto, ou podemos ajudá-la ao máximo para que o processo de parto seja dentro da harmonia. Existem até pessoas que têm parto sem dor. O planeta Terra, este planeta que nos abriga, está num processo de parto, está no seu trabalho de parto. Os maias sabiam disso, os indígenas americanos sabiam disso, os indígenas sul-americanos sabiam disso, os orientais sabiam disso. Tudo é mais do que conhecido. Nós estamos vivendo este momento e temos que colaborar nessa transição. Quando nós temos viajado para estar em contato com os retiros, com os centros planetários, fazer o processo de ativação, quando um grupo mais especializado vai ativar os espelhos de um centro planetário, significa que, na nossa dimensão, esses espelhos, que são campos de energia, vão se tornar ativos. Então, os espelhos estão ativos lá, em Lis, em Erques, em Mirnajá. São campos de energia lá. E aí nós vamos ativar os espelhos aqui, na nossa dimensão. Então, liga uma dimensão com a outra. Como que se ativa? Mantralizando. Cada espelho tem um som, que é próprio dele, que é uma chave vibratória, e o grupo, mantralizando aquela sílaba, liga as dimensões com o som, ativa o espelho. E muda a condição, é perceptível, até fisicamente. A natureza responde, é palpável. Muda até a natureza em torno, porque todo o reino dévico, toda a natureza responde. E teríamos que ter uma organização externa em que o trabalho com o som fosse uma prioridade, porque esta é a ferramenta externa de criação. E o trabalho com o som não é só o que sai da nossa boca, é o que a nossa mente emite, é o que o nosso sentimento, o nosso desejo e as nossas reações emitem. Então, temos que assumir que somos seres criadores, criativos. E, em vez de colaborarmos com a dissolução do processo evolutivo no planeta, nós vamos nutrir o processo evolutivo. Então, vamos orar, cantar, porque quem canta ora duas vezes. Orar significa que nós vamos fazer esta ligação, deixar que a luz desça aqui e vamos transmutar toda essa carga psíquica ou aquela parcela da carga psíquica que necessita ser transmutada. O que aconteceria, não, com o planeta se as pessoas se colocassem a orar e a cantar? Geraríamos um campo de harmonia que muita coisa poderia acontecer. Então, do ponto de vista externo, aquelas pessoas que despertarem para isso necessitam se colocar em campo. Aí a mente diz, mas eu não tenho tempo. Eu gostaria tanto, eu gosto tanto de música, mas não tenho tempo. Bom, já está tudo errado. Nós não vamos fazer isso porque gostamos de música. Nem vamos fazer isso para o nosso prazer. Não dá tempo. O planeta necessita de almas despertas e conscientes que trabalhem pela harmonia, que se consagrem à harmonia, ao bem, ou a Deus, se quisermos colocar uma palavra que serve para todas as mentes. Então, nós temos que deixar de cuidar da própria vida e temos que cuidar do planeta, da vida planetária. Nós temos que trabalhar, pensar, sentir, agir, respirar, nos alimentar, dormir, acordar, caminhar de um lado para outro. Estamos pisando o solo do planeta. Estamos respirando a atmosfera do planeta. E o que estamos emitindo para essa atmosfera, percebe? Então nós temos que fazer isso por amor, não é para nós. Não é para nós nos salvarmos. É por amor ao plano evolutivo, por amor ao universo, a isso que deve se manifestar aqui sobre a Terra. Saruma, entoando um mantra, abriu um espaço no céu. São João da Cruz, orando, levitava. Em menos de um segundo estão os símbolos impressos nos tregais. Com uma sílaba, ativamos os espelhos, ativamos os discos solares, com o som, com a vibração. Com uma palavra amorosa, ajudamos uma pessoa. Com uma palavra negativa, nós destruímos algo. As plantas murcham quando existe desarmonia, ou um ambiente astral negativo, ou um ambiente mental negativo. E as plantas florescem quando existe harmonia. E há séculos disseram, quem canta, ora duas vezes. Nós estávamos num grupo de trabalho de cura e estávamos fazendo o diagnóstico das auras das pessoas que iam ser atendidas. É um diagnóstico em que se vê as condições da aura no plano etérico, no plano astral, no plano mental, no plano anímico, dependendo do grau de penetração da visão. É algo que se faz com a visão interna, não tem nenhum aparelho. E nós vimos o seguinte, que todos os membros que participavam de um coral, que era o coral de Figueira, estavam com a aura limpa. Quer dizer, a sua aura tinha a organização que lhe era própria. Mas não havia na aura nada estranho. A pessoa estava com a aura limpa. E a pessoa, então, tinha mais condições de fazer o trabalho. É como se a nossa casa estivesse limpa. Então, nós vamos lidar com aquilo que está na casa. Temos que continuar evoluindo. Mas a casa está limpa. E as pessoas que não participavam do coral ou que não tinham o hábito de orar de uma maneira intensa ou intensiva, tinham a sua aura desorganizada, que como é a aura normal das pessoas nas cidades. Porque a vibração orante não é qualquer música, isso é claro, não? Porque a música e as fotos mostram que não é a mesma coisa. A música gera um campo e um padrão vibratório. E isso tem que nos coligar com o alto. Então, não é qualquer música. O que é uma música que nos coligue com o que é denso, a nossa aura vai ficar mais densa. E o planeta também. Então, é com o alto. E a aura se mantém limpa e protegida. Cantar tem que ser uma oração. E temos que usar o verbo para criar. E aí a mente diz, não tenho tempo. Tem tantos compromissos, não tenho tempo. Então, vamos partilhar uma experiência que vivemos recentemente. Um irmão estava encarregado de assuntos burocráticos e ele, normalmente esse irmão ia dormir 23 horas, 23h30, meia-noite, todos os dias. Tinha um volume de tarefas práticas, executivas, burocráticas, que era intenso. Então, todos os dias, esse irmão ia dormir tarde da noite. E aí, uma certa altura, esse irmão resolveu começar a fazer um trabalho de oração e de estudo, no meio do dia. Então, ele saía na hora do almoço, caminhava meia hora para ir se encontrar com o grupo de oração e de estudo, fazia um trabalho de oração e de estudo por uma hora e essa pessoa voltava caminhando meia hora. Então, gastava 2 horas. Então, o que a mente vai dizer? Você é louco, porque você vai dormir 11 horas da noite todos os dias. Se você interrompe o seu dia 2 horas, você vai dormir 11 mais 2, não? Passamos para 1 hora da manhã. Isso é a mente normal, analítica, linear. Na prática, o que aconteceu? A pessoa ia, caminhava, ia andando a pé, então estava com ela mesma, se harmonizava, fazia o trabalho de estudo, fazia o trabalho de oração, voltava caminhando, sozinha, então não ficava falando, estava em silêncio, sozinha. Chegava em casa, então ia almoçar, comia alguma coisa, e 20h30, 19h30, tudo pronto. Outra lei. Porque o trabalho de estar em silêncio, de caminhar, de orar, de colocar com estudo a mente num outro plano, numa outra compreensão, mudou a relação dela com o tempo. E antes ela estava muito ocupada, ia dormir meia-noite, 11 horas. Tirou 2 horas todo dia, não era um dia por semana. Era todo dia, porque aquilo era prioridade. Isso era prioridade. Então, 2 horas por dia. Ela não foi dormir 1 hora da manhã. Ela tinha tudo pronto, em ordem, 19h30, 20h, 20h30. Mudou a lei. Então, precisamos, não só por nós, porque certamente vamos começar a entrar noutro estado positivo. Mas pelo planeta, por amor ao planeta, por amor a esses irmãos que não vão poder fazer isso porque eles estão prisioneiros de certos estados de incompreensão que não estão nem percebendo o que está acontecendo com o planeta. Não estão nem percebendo. Na hora que as coisas acontecerem mais drasticamente, não vão nem compreender, apesar dos avisos. Então, aqueles que veem um pouquinho têm que fazer tudo o que podem, porque é por eles e por todos os irmãos. Então, nós temos que assumir, criar no planeta outra condição. Então, isto é oração, oração, ligar com outro plano. E cada um ore da maneira que saiba que possa. Tem que haver sinceridade. A sinceridade é que nos liga com o universo. Agora, quem canta a hora dobrado? Então, aí, cantem. Precisamos cantar, nos reunir e gerar harmonia. Porque tem que sustentar a situação até o plano material. Então, precisa do verbo que vá para o espaço com harmonia. E a música nos ajuda a entrar nesse estado. Saiu recentemente o CD Blanca Essência, que tem um padrão de harmonia muito importante, tenhamos ferramenta para ouvir, para tocar, para trabalhar com os grupos. E vamos, onde estivermos, nos reunir com aqueles irmãos que estão dispostos e disponíveis a abrir um espaço na agenda do dia, todo dia, e cantar. Cantar músicas que sejam músicas inspiradas, que vão construir no planeta um padrão de vibração. Então vamos orar cantando, e vamos cantar orando. E vamos saber que isso é real. Tem uma guerra iminente? Existe um vulcão que está em erupção? Não é mandar um pensamento positivo para o vulcão, percebe? Isso é uma magia baixa. É nós nos ligarmos com o alto, com a luz, com a lei universal. Aí a lei universal faz o que tem que fazer. Ou o vulcão explode mais, ou o vulcão silencia. É o universo que sabe, não somos nós. Mas é gerar harmonia. Isso é pelas almas, é pelas águas, é pelo oceano, é pelas nascentes, é pelos desertos, é pelas florestas, é pelos ventos, é pelos anjos, é pelos devas. Temos que gerar harmonia. E aí vamos nos tornar prolongamentos do universo, junto com os anjos, com os devas, que estão esperando, estão nos esperando para trabalhar conosco mais conscientemente. Então, quem canta, ora duas vezes. E se formos usar a sabedoria popular, quem canta, os males espanta. Está bem? Bom trabalho e obrigado.